Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Lilian Veron e estamos no ar com o Direto ao Assunto, com a advogada Cristiane Viegas, presidente da Comissão de Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OABMS e coordenadora do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Mato Grosso do Sul. A campanha Coração Azul, realizada no mês de julho e instituída no Estado pela Lei 6.083 de 2023, de autoria do deputado Gerson Claro, do PP, presidente da Assembleia Legislativa, visa aumentar a conscientização da população e desenvolver ações para fortalecer a prevenção do tráfico de pessoas, identificar e apoiar vítimas e acabar com a impunidade. Conforme proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas ele é celebrado todo ano no dia 30 de julho. O coração azul representa a tristeza das vítimas e nos lembra dos corações frios daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O tráfico de pessoas é uma grave violação aos direitos humanos que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar desse assunto, nós estamos com a coordenadora do Comitê, né, de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Mato Grosso do Sul, Cristiane Viegas. Cristiane, seja bem-vinda.
Obrigada.
Cristiane, nós vamos começar falando aqui para os nossos ouvintes o que caracteriza o tráfico de pessoas.
Primeiramente, olá, ouvintes da Rádio Alemes, né, do Mato Grosso do Sul. O que vem a ser o tráfico de pessoas? Eu vou ser bem objetiva. Primeiro, precisa caracterizar fraude. Fraude, engano. Então, são verbos que nós precisamos ficar atentos, primeiramente. Mas nós temos essa conceituação numa tipificação penal, ou seja, num artigo do Código Penal. É reconhecido hoje no Brasil pelo artigo 149-A. E eu vou descrever o artigo 149-A com todas as modalidades que tem dentro do tráfico de pessoas hoje e dentro dessa punibilidade que o possível agressor possa sofrer por traficar as pessoas. Então, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Então agora eu vou enumerar as modalidades que a gente chama de tráfico de pessoas, que são 5 modalidades. Então a primeira delas, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, é uma forma de tráfico de pessoas. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Submetê-la a qualquer tipo de servidão, também é uma modalidade de tráfico de pessoas. A adoção ilegal ou a exploração sexual. Então, aqui eu numerei 5 modalidades de tráfico de pessoas existentes hoje no Brasil, reconhecidas pela legislação brasileira.
E nós temos em Mato Grosso do Sul... O que mais acontece em Mato Grosso do Sul? A gente tem tido muitos casos de trabalho escravo.
Sim, dentro do Mato Grosso do Sul, nós podemos, vou primeiro enumerar a nível do Brasil, né? A nível do Brasil, o maior número de tráfico de pessoas é de exploração sexual. Mas Mato Grosso do Sul é um pouco diferente. Pela nossa realidade de ser um estado agropecuário, de ter várias fazendas, isso... tem o maior número de apreensão de trabalho escravo dentro das fazendas de Mato Grosso do Sul. Então, as maiores vítimas que nós temos dentro do estado são homens vítimas, e eles, como funcionários das fazendas, principalmente no Pantanal, sul-mato-grossense, eles são presos lá dentro, eles são apreendidos, são colocados em situações sem o colchão, sem uma cama, sem um banheiro adequado. O Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho extraordinário na questão de apreensão desses trabalhadores que estão em regime de escravidão dentro das fazendas. Inclusive, nos processos são pautados com fotos, tem todo um arcabouço jurídico ali, provas de que aquele empregador, no caso o fazendeiro, ele obtém aquelas pessoas ali sobre o regime de escravidão. Então esse é o maior número dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Mas também nós não podemos deixar de colocar a exploração sexual como a segunda modalidade do tráfico de pessoas dentro do Mato Grosso do Sul. Nós temos aí a Rota da Celulose hoje presente no nosso estado, temos aí Ribas do Rio Pardo, o comitê já teve várias denúncias de crianças sendo exploradas sexualmente nesses municípios da Rota da Celulose. E nós temos aí também a Rota Bioceânica que está vindo para o Mato Grosso do Sul. Na verdade, que já está presente, né? Ela chega efetivamente, oficialmente, em novembro de 2026. Mas ela já está presente. Então, ela também traz consigo, na cidade de Porto Murtinho, também temos esse fato de exploração sexual. Então, nós temos que dar um olhar atento ao Estado por essa grande rotatividade de produção, de economia. Onde tem economia, tem geração de empregos. Tem homens que vêm, trabalhadores migrantes que vêm de fora, vêm trabalhar. Isso traz o quê? Traz uma maior exploração de mulheres. Então, tem que ter mulheres ali, exploração sexual. As mulheres sempre estão ali em volta dessas cidades onde tem mais trabalhadores. Então, há maior exploração sexual também de mulheres aqui no Estado por este fato.
E a maior preocupação de vocês do comitê são principalmente quando houver essa coação, quando a pessoa for chantageada, ter que fazer estar nessa situação, e também menores de idade na questão de exploração sexual.
Sim, olha, hoje o que tem que estar atento? O pai de família, a mãe de família que a gente fala. Hoje também uma modalidade são o abuso por forma da internet. Por que pai e mãe têm que estar atento? Porque às vezes a criança, o adolescente está dentro da sua casa, no seu quarto, você está tranquilo, pai e mãe, ele está no quarto ali. Mas ele está sendo aliciado pelo computador também. Ele está sendo, hoje tivemos uma jovem, que inclusive a Polícia Federal teve um grande trabalho nisso, uma jovem de Campo Grande, ela foi cooptada a trabalhar fora do Brasil, em Laos, fora do Brasil, pela internet, nesses joguinhos de computador. Ela trabalhava em regime de escravidão fora do Brasil. Ela não podia sair do lugar onde ela trabalhava. Ela não tinha o banheiro adequado. Ela não podia ter contato com outras pessoas. Então, isso é uma forma de escravidão. Ela conseguiu ter o contato com a mãe. De uma maneira ou de outra, ela fugiu, conseguiu ter contato com a mãe. A mãe foi à Polícia Federal e eles conseguiram desencadear uma grande rede criminosa em Laos, onde tinham brasileiros, inclusive essa moça de Campo Grande. Então, a gente tem que ter esse olhar atento também para dentro das nossas casas, né? Às vezes o adolescente está ali achando que está jogando, mas ele está sendo aliciado. Hoje a internet é um grande também rede de tráfico de pessoas que a gente precisa ter esse olhar atento.
Em relação, assim, a gente fica muito abismado quando você falou, por exemplo, da questão de tráfico de órgãos. Sempre tem aquela, principalmente, acontece em alguma idade em especial em relação a tráfico de órgãos?
Eu vou representar um caso aqui que foi relatado pelo Ministério Público, que não é uma palestrante, acredito que foi de São Paulo, não lembro de qual estado, mas ela veio palestrar sobre tráfico de pessoas na campanha Coração Azul, há 2 anos atrás aqui em Campo Grande, e ela relatou um grande caso de uma adolescente jovem, entre essa idade de adolescente e jovem, estava numa festa e ela ingeriu uma bebida que colocaram algum tipo de droga dentro da bebida dela. Ela acordou no outro dia dentro de uma banheira com gelo porque arrancaram o rim dela. E para que é a finalidade disso? Tráfico de órgãos. Não vamos longe. Aqui no nosso norte do Brasil, temos casos de pessoas que vendem os rins para obter dinheiro, lucro. Vende o rim das pessoas, engana as pessoas, fala que precisa tirar o rim, que não vai fazer mal para a saúde, que ela pode viver sem aquele rim, que ela está necessitando de dinheiro. Isso também é tráfico de órgãos. Então, também nós temos que estar atentos a isso dentro do tráfico de pessoas.
Bom, e assim, temos a campanha Coração Azul, que tem um projeto de lei aqui do deputado Gerson Claro, na Assembleia Legislativa. Qual que é a importância dessa conscientização sobre a questão do tráfico de órgãos e dessa campanha Coração Azul?
Eu já até agradeço aqui o deputado Gerson Claro por esta lei. É a lei da conscientização, eu falo, na campanha, né? Porque a campanha nada mais é do que a conscientização do que é tráfico de pessoas. É a prevenção. Então, qual que é a maior prevenção que eu tenho como tráfico de pessoas? É a informação. Então, agora, eu estou chegando a você aqui, estou chegando aos ouvintes da rádio, falando, puxa, eu tenho um filho em casa, ele está no computador, eu não sei o que ele está fazendo. Eu já tenho informação de que eu posso estar buscando, vendo com quem ele está conversando. Então, tendo mais atenção a isso também, né? Então, a campanha Coração Azul, ela é específica para conscientização, para a prevenção do que é tráfico de pessoas, a pessoa se conscientizar, olha, está acontecendo, identificar quando é tráfico de pessoas, que às vezes a pessoa não identifica. Então, eu preciso dessas informações. Inclusive, Já vou até adiantar aqui que o CETRAP, através da OAB de Mato Grosso do Sul, a qual eu represento dentro deste comitê, nós temos a promessa de entregar para o deputado Gerson Claro o plano de enfrentamento estadual de tráfico de pessoas que não existe hoje no Mato Grosso do Sul. Nós temos 4 planos de enfrentamento nacionais já lançados no Brasil, mas dentro do Mato Grosso do Sul nunca houve um plano de enfrentamento estadual. Então nós vamos entregar este plano estadual para se tornar uma lei e fazer com que os órgãos, as entidades, elas possam estar atentos também e dar esse suporte, tanto à vítima do tráfico de pessoas, quanto também todo o suporte para a prevenção e conscientização desse crime.
Cristiane, nós temos também agora, para ser inaugurado, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.
Isso, a Defensoria Pública do Estado, no ano de 2023, ganhou um edital concorrido pelo Ministério da Justiça, né, que ofereceu. Então, concorreram várias instituições, dentre eles a Defensoria Pública, que ganhou esse edital para um suporte de construção do NETP aqui no Mato Grosso do Sul. Ele já existe em vários estados do Brasil, mas aqui é novidade. Então, mês passado, nós tivemos a primeira reunião na Defensoria Pública, várias instituições dentro do estado, organizações da sociedade civil estiveram presentes para anunciar a inauguração desse NETP. E o NETP, o que ele faz? É um núcleo de enfrentamento que ele acolhe as vítimas. Então, por exemplo, se eu tenho uma vítima de tráfico de pessoas que foi vítima e eu conheço, eu disque denúncia do NETP, eu ligo lá e o NETP vai fazer o quê? Ele vai direcionar essa vítima a uma organização que ela precisa, no caso, uma assistência social, um psicólogo, porque a defensoria vai ter várias entidades parceiras juntos nesse processo do NETP, né? Então, onde precisar essa vítima ser acolhida, ele vai direcionar, ele vai ser o diálogo. Então, quem tiver conhecimento de uma vítima de tráfico de pessoas, pode ligar no Disque Denúncia do NETP, que já está inaugurado, que é o 99264-9661. 9264-9661.
É 67, né?
DDD 67, isso.
E também nós temos um número para essas denúncias nacionais.
Sim, no caso, não só de vítimas, mas se eu identificar o crime de tráfico de pessoas e eu quiser denunciar uma suspeita de crime de tráfico de pessoas, tem o Disque 100 do governo federal, que é o Disque de Direitos Humanos. É um Disque 100 que trabalha 24 horas por dia, então você pode denunciar ali, se quiser não se revelar, fizer uma denúncia anônima, eles vão estar ali, vão apurar, colher as informações e encaminhar para o estado a qual está sendo, qual está acontecendo o crime de tráfico de pessoas.
E temos também o Instagram de vocês.
Sim, também é ótimo você ter lembrado. É uma forma também de fazer a denúncia. Então, se aqui no Mato Grosso do Sul você souber de alguém que esteja cometendo tráfico de pessoas, alguma vítima que esteja sendo acometida como vítima de tráfico de pessoas, nós temos o Instagram, que é o CETRAPMS. No CETRAPMS, você tem acesso ao direct, então você pode fazer denúncia por lá. E nós temos também um e-mail do CETRAP, que está na bio, ali na principal página ali do Instagram, já de entrada. Já tem o nosso e-mail, que é o e-mail da SEAD, que é a secretaria qual está ligado ao comitê, e você pode denunciar por ali.
Bom, enquanto sociedade, a gente não tem que estar preocupado só com brasileiros, obviamente. A gente tem a questão dos bolivianos, que passam por Mato Grosso do Sul para serem também escravizados ou explorados em trabalhos em situações análogas à escravidão, principalmente em São Paulo. Como que isso funciona, Cris, aqui no estado?
Infelizmente, as rotas, né, vêm da Bolívia clandestinamente. Os bolivianos vêm por rotas clandestinas, muitas vezes a pé, para burlar a fiscalização da entrada da Polícia Federal, para não ter a sua documentação regularizada, porque às vezes eles não têm condições de estar aqui no Brasil, porque eles querem, aqui em Campo Grande ou em Corumbá, que eles passam, eles querem ir para São Paulo. Então, o objetivo deles é São Paulo. Eles burlam essa fiscalização, entram em ônibus que ficam em casas de Corumbá clandestinamente, escondidos, sem adesivos. Essas são informações que nós tivemos da NTT. Nós fizemos uma grande reunião com vários membros do CETRAP, inclusive chamamos a NTT, Polícia Rodoviária Federal, para falar sobre essas apreensões de bolivianos. E essas informações, elas são muito importantes, porque vem crescendo muito o número das apreensões desses ônibus, desses bolivianos. E o que acontece? A NTT apreende os ônibus nas estradas, encaminha para a Polícia Federal para fazer a notificação, porque a maioria desses bolivianos não tem regularização migratória. A Polícia Federal apenas só pode devolver e notificar para que ele pague uma multa em 90 dias, ou se ele não tiver condições, ele declara de próprio punho que não tem condições de pagar, mas ele precisa se regularizar, ele dá um prazo para esse migrante se regularizar. E devolve o migrante. O migrante tem a escolha. Ou eu volto para a minha cidade, que é a Bolívia, ou eu volto para São Paulo. E quem tem que pagar essa passagem de volta desse imigrante para onde ele deveria ir, onde ele poderia voltar, é o próprio motorista do ônibus que ele pagou a passagem. Então, não são empresas turísticas que fazem esses bolivianos, a vinda desses bolivianos, empresas cadastradas. São empresas clandestinas. E o que esse motorista faz? Paga a passagem deles e eles vão para São Paulo de qualquer jeito. E lá eles são explorados economicamente, em regime de escravidão. São indústrias têxtil de tecido, só que são locais com ínfima estrutura, ínfima segurança, são mini quartos, muitas vezes eles dormem lá dentro com máquina de costura, sem banheiros inadequados, sem higiene adequada. Então, precisa olhar essa direção junto com a Polícia Federal, o Ministério Público. Já tem um elo de ligação com o Estado de São Paulo, o Ministério Público de lá, com a Polícia Federal de lá. Já estão tendo reuniões para investigar esses crimes e de onde vêm esses ônibus e quem são os responsáveis, os aliciadores. Porque não são os motoristas. Tem pessoas por trás que vêm até baldeando ônibus, desde a Bolívia até São Paulo. Então, são crimes muito graves. Isso é muito grave. Eu carregar pessoas sem regularização migratória, sem identificação, para explorar elas economicamente.
Cristiane, queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes. Então, assim, a gente pontuou quais são os tipos de tráfico de pessoas, né? Como pontuasse para o nosso ouvinte, para a gente finalizar, uma mensagem de conscientização, tanto para os pais, quanto para as pessoas adultas também, para que elas possam ajudar nessa identificação e também que não caiam em golpes, né, de falsas promessas.
Lilian, foi ótima a sua pergunta. O que a gente precisa estar atento? Por exemplo, o aliciador, ele não deixa, ele retém o seu documento de identidade. É a primeira identificação que eu devo ter. Peraí, esse empregador está retendo o meu passaporte, ele está retendo o meu documento de identidade. Outra coisa importante, outro fato importante, ele não deixa eu conversar com outras pessoas. Eu não tenho contato com o mundo externo. Isso também é um fator importante que nós devemos atentar. E se eu compro a comida? Eu estou trabalhando e eu tenho que comprar a comida do meu empregador. Espera aí, eu vou te pagar, estou te devendo. O empregador chega e você fala, você está me devendo porque você comeu? É muito importante isso. Então, vamos ficar atentos. Se ele retém a documentação pessoal, se ele não deixa você conversar qualquer pessoa em diálogo com outra pessoa, se ele faz você pagar o serviço que você está dando para ele, que é ele que tem que te pagar, é tráfico de pessoas. Por exemplo, teve um caso aqui importante que eu vou até colocar aqui para finalizar. Dentro do avião, foi nos Estados Unidos isso, tá? Uma pessoa estava sendo traficada, uma mulher, junto com seu aliciador. Aliciador é a pessoa que comete o crime de tráfico de pessoas, que agencia essa mulher. Ele estava do lado dela, a aeromoça ia lá e oferecia café, oferecia as coisas do avião, e ela não olhava para os olhos da aeromoça, quem respondia era o homem. Então a aeromoça já suspeitou, ela já tinha conscientização, ela já tinha informação. Essa aeromoça fez um sinal para ela ir ao banheiro. Ela foi ao banheiro, essa mulher conseguiu ir, e a aeromoça jogou um bilhete embaixo da porta, perguntando se ela estava sendo raptada, traficada. Ela falou que sim. Ao descer do avião, esse aliciador foi preso. Então, olha só como é importante a identificação da pessoa que está ao lado. Você, por exemplo, que tem um filho que vai para a Europa trabalhar. Essa Europa, onde ela está indo trabalhar na Europa, tem um local? Tem pessoas lá que você conhece? Eu preciso conversar. Esse local realmente existe? Esse emprego realmente existe? Então, averigua. São informações importantes para a identificação do tráfico de pessoas.
Tá certo. Eu gostaria de te agradecer, Cristiane Viegas, pela sua presença aqui, por você ter também falado desse plano estadual que vocês estão elaborando e vão trazer para a Assembleia Legislativa, que com certeza vai ser um marco para o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço. E vamos fazer parte da campanha Coração Azul. Você que tem interesse, acessa a internet, tem o Ministério da Justiça. A campanha Coração Azul é uma campanha de conscientização. Estamos todos juntos para combater e enfrentar o tráfico de pessoas.
Bom, o combate ao tráfico de pessoas é uma responsabilidade coletiva que requer realmente a mobilização de diversos setores da sociedade. Nós ficamos por aqui e você segue agora com a nossa programação.
Direto ao assunto.